DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está na vossa companhia hoje Nádia e Sufu. Os destaques da emissão desta sexta-feira, 6 de agosto de 2021. Em Maputo, aumento de taxas de serviços de cemitério causa contestação, mas o município justifica.
Nós íamos fazendo atividades de campo e que nós buscávamos sensibilidade em relação aos munícipes no que concerne à gestão do próprio cemitério.
Especialista sugere criação de task force e envolvimento da sociedade civil para garantir respeito pelos direitos humanos em Cabo Delgado. E Museu da Língua Portuguesa no Brasil quer ser lugar de reflexão. Em Maputo, a nova postura camarária para os cemitérios e funerais, aprovada esta quarta-feira pela Assembleia Municipal, já está a gerar muita contestação. A postura, cuja aprovação foi viabilizada pela bancada maioritária do Partido Frelimo, prevê um agravamento das taxas aplicadas pelos diversos serviços nos cemitérios. Receia-se que uma das consequências imediatas seja o aumento do número de corpos não reclamados pelos familiares, sendo depositados na vala comum. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A nova postura prevê o agravamento das taxas nos serviços prestados nos cemitérios da capital, numa altura em que aumenta o número de mortos devido à Covid-19 e de desempregados, com o encerramento de muitas empresas. O valor de reserva de espaço para enterrar um cadáver, atualmente fixada no equivalente a 20 euros, aumenta 3 vezes mais. Já o valor pago pela cremação de um cadáver aumenta 10 vezes, passando por equivalente a 67 euros. Quem quiser depositar o seu ente querido num jazigo terá de depositar o equivalente a 135 euros, dobro do atual valor. Os agravamentos estendem-se à aquisição da chapa de identificação das campas, entre outros serviços. O diretor municipal das morgues e cemitérios, Hélder Moando, justifica que as novas taxas foram definidas em função do atual salário mínimo e dos interesses dos munícipes.
Nós íamos fazendo atividades de campo e que nós buscávamos sensibilidade em relação aos munícipes no que concerne à gestão do próprio cemitério.
A oposição na Assembleia Municipal rebate, afirmando que o aumento das taxas tem como base o salário mínimo mais alto no país. A não utilização das taxas de serviços a prestar e multas por infrações pelo município durante 10 anos não deve penalizar os munícipes, defendeu o porta-voz da bancada da Renamo, Gilberto Chirinza, falando a DW África. Por seu turno, o deputado do MDM, Augusto Mbazo, observa que
isto é absurdo, tendo em conta que 80% dos munícipes da cidade de Maputo vive na miséria. A aprovação das referidas taxas revela um Conselho Municipal frio e desumano, que não se importa com a sacralidade que caracteriza o cemitério e reduz esse espaço a um mercado cujo propósito principal é fazer negócios.
Bazo disse que o MDM vai recorrer aos mecanismos jurídicos para revogar a nova postura camarária. Para o analista Osman Kossin,
esta situação pode penalizar ainda mais a população mais desfavorecida.
A DW África ouviu alguns cidadinos de Maputo.
Acho que não podia ser neste momento, porque estamos a passar por um momento difícil, coronavírus, é lamentável.
Isso tem consequências graves. Na verdade, os valores são extremamente excessivos.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que a maioria dos moçambicanos que oferece o salário mínimo será obrigado a recorrer à vala comum? Que alternativas? A pergunta do dia colocada na nossa página do Facebook, que desencadeou bastante debate, bastantes comentários, e passo a ler alguns deles. Felipe Lucas diz que isso é um insulto ao povo moçambicano. E Said Salihina acusa, seus sem vergonha, governo falhado, como pode? Desde quando o morto produz para poder pagar o túmulo? Não basta o custo de vida que os cidadãos moçambicanos enfrentam? Questiona este internauta. Os nossos ouvintes estão também convidados desde já a participar. Digam o que pensam sobre esta medida do município de Maputo, em Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Human Rights Watch apelou hoje ao governo de Moçambique a levantar restrições impostas à deslocação de milhares de pessoas em fuga da guerra e ajudar imediatamente os civis presos por combates na província norteña de Cabo Delgado. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos sublinha que 88 mil pessoas foram deslocadas do distrito de Palma logo após o ataque terrorista de março passado. Em Moçambique, o líder do maior partido da oposição disse hoje que os atrasos na integração dos guerrilheiros do seu partido ameaçam um acordo de paz assinado há 2 anos. Segundo Ossuf Momad, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, já abrangeu mais de 2.600 guerrilheiros, mas as autoridades têm mostrado desinteresse em integrar o grupo que se vai juntar à polícia. Para o líder, caso a situação prevaleça, as consequências serão imprevisíveis. Já a Frelimo, partido no poder, entende que o acordo está a registrar progressos, considerando que a junta militar, dissidente da RENAMO, é um obstáculo à estabilidade. Angola comercializou nos últimos 3 anos 35 milhões de quilates de diamantes, que renderam 3,8 mil milhões de euros para o país, informou o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Segundo Diamantino de Azevedo, para tornar mais transparente a comercialização e exportação de diamantes brutos, foi implementada uma plataforma online para a realização de vendas nas modalidades de tenders ou leilões. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau não admite que nenhum militar em missão no exterior ou a estudar se comporte de forma indevida e ponha em causa o prestígio das Forças Armadas. O Brigadeiro-General Samuel Fernandes esclareceu a situação de estudantes guinenses que estão na Rússia para uma formação superior militar de 6 anos. Segundo a imprensa local, o grupo de cerca de 50 militares que frequentam um curso na Rússia estariam a passar por grandes dificuldades e alguns até a dormir na rua. A Etiópia ameaça empregar todos os meios militares depois das forças rebeldes do Tigray rejeitarem retirar-se das regiões vizinhas. Tanto os Estados Unidos como a ONU apelam a um cessar-fogo para atender a situação humanitária na região. Hoje, dezenas de pessoas protestaram diante da DW aqui em Bonn para pedir reportagens justas e transparentes sobre o conflito. Medani Mulau, um dos manifestantes, falou à DW.
Viemos aqui sobretudo porque esperamos que a DW e, em particular, o Serviço Amárico reporte de forma justa sobre todas as atrocidades em Tigray. Observámos nos últimos 2 a 3 anos, incluindo nos últimos 9 meses, desde que a guerra começou, alguma passividade ou reportagens não completas sobre o que está a acontecer em Tigray. O nosso pedido é que reportem tão bem e de forma tão transparente como outras emissoras do mundo.
O conflito no Tigray já provocou milhares de mortos. Centenas de milhares de pessoas estão em situação de fome, de acordo com a ONU.
DW Deutsche Welle.
A criação de uma task force e o envolvimento da sociedade civil como sensibilizador e interlocutor com a população são algumas sugestões para se garantir o respeito pelos direitos humanos no norte de Moçambique, segundo o especialista. O envolvimento de forças externas com considerável registro de violência faz acender os receios sobre um aumento da violência contra a população e não só em Cabo Delgado. Já não é novidade a violação dos direitos humanos no norte de Moçambique, principalmente por parte de quem tem maior responsabilidade de a preservar, as forças de defesa e segurança. Em setembro de 2020, aconteceu um dos casos mais macabros, documentado pela Amnistia Internacional em vídeos e fotos que mostravam tentativas de decapitação, tortura e outros maus-tratos de detidos, o desmembramento de alegados combatentes da oposição, possíveis execuções extrajudiciais e o transporte de um grande número de cadáveres até valas comuns. Sobre os direitos humanos em contexto de guerra, o especialista em direito internacional, André Thomas Alsen, sublinha.
Mesmo os conflitos armados internos devem obedecer às regras das convenções de Geneva, portanto não pode haver abusos da população civil, não pode haver civícias, não pode haver abates. É uma coisa extraordinária que hoje em dia fala-se em abater os insurgentes, porque os insurgentes são combatentes e têm direitos dos combatentes, portanto não podem simplesmente ser abatidos. Devem ser tomados prisioneiros e se houver caso disso, devem ser julgados em tribunais.
Um direito que muitos moçambicanos nas redes sociais insistem em não querer tomar em conta e até contestar. É a responsabilidade do governo moçambicano salvaguardar os direitos humanos, mesmo em contexto de guerra. De que forma essa tarefa pode ser materializada? João Nhampossa, especialista em direitos humanos da Ordem dos Advogados, e propõe o seguinte.
No meu entender, devia haver uma task force entre as instituições de defesa, as instituições de proteção dos direitos humanos, com mandato próprio para isso em Moçambique, incluindo organizações da sociedade civil, para em conjunto estudarem e analisarem e intervir com ações concretas e urgentes para proteger os direitos humanos.
Para isso, basta que as autoridades comecem por considerar a Constituição e respeitar vários instrumentos internacionais a favor dos direitos humanos de que o país é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora esta última tenha sido criada em contexto de guerra, continua a ser nesse contexto onde é provavelmente mais desrespeitada, volvidos quase 75 anos. Algumas missões africanas enviadas a Cabo Delgado têm um registro de violência que suscita receios, como por exemplo a sul-africana na República Democrática do Congo. Sobre possíveis réplicas no norte de Moçambique, a especialista sul-africana em contra-terrorismo, Jasmine Opperman, comentou. As violações dos direitos humanos continuam a ser uma preocupação e, por isso, a ênfase no respeito pelos direitos humanos como um código de conduta a ser aceito por forças externas, não apenas pela África do Sul. O problema é que as tropas que vão para Cabo Delgado não estão familiarizadas com o ambiente local, com a língua e cultura. Distinguir insurgentes de civis, quando se provou que os parceiros no terreno, os soldados moçambicanos, mostraram pouco respeito pelas vidas dos civis, diria que sim. O risco de que civis serão vítimas numa província militarizada é bastante alto. Terá Maputo se acautelado sobre estas questões? Pelo que se sabe publicamente, não. O governo pouca atenção dá a esta matéria. Contudo, depois dos escândalos de violações dos direitos humanos que causaram revolta um pouco por todo o mundo, o governo de Filipe Nyusi começou a dar a cara para prometer maior defesa dos direitos humanos. O especialista em paz e conflito da Universidade Joaquim Chissano, Carlton Cadeado, lembra isso, mas alerta.
Uma coisa muito boa, o chefe de Estado tem estado a dizer sempre, o ministro do Interior tem estado a dizer, o ministro da Defesa tem estado a dizer que nós somos uma força republicana e que defendemos o Estado, nada de violação de direitos humanos. Mas estes outros que vêm aí, também vêm com esse comando, mas não é garantia de que eles vão fazer respeito pelos direitos humanos, porque eles têm que fazer um trabalho sujo, mas quem vai pagar a fatura depois somos nós.
O Museu da Língua Portuguesa no Brasil abriu as suas portas após quase 6 anos. O primeiro espaço museológico dedicado a um idioma ao redor do mundo pretende ser um lugar de reflexão sobre a linguagem. Para isso, a nova coleção conta com a colaboração de artistas e escritores de todos os países que falam português. Os pormenores com Ana May.
O Museu da Língua Portuguesa reabriu no dia 31 de julho. O edifício, localizado no centro de São Paulo, que já tinha recebido 4 mil milhões de visitantes, foi fechado em 2015. A causa foi um incêndio que destruiu grande parte da estrutura. Agora, o espaço reabre com 3 instalações, 7 a mais do que tinha quando fechou. Uma delas é dedicada à comunidade de países de língua portuguesa. O espaço Nós da Língua Portuguesa foi organizado pelos escritores Mia Couto, de Moçambique, e José Agualusa, de Angola. A curadora especial do Museu da Língua Portuguesa, Isa Grinspoort Ferraz, explica que essa instalação interativa funciona como um mergulho no mundo lusófono.
O mundo tem hoje 261 milhões de falantes de português, seja na Ásia, seja na África, seja na Europa ou nas Américas. Então a gente mostra, são flashes, momentos dessa língua sendo usada, seja na poesia, seja na canção, seja no dia a dia dos moradores desses países, e também as paisagens humanas e físicas desses lugares.
Em 2018, o Museu da Língua Portuguesa promoveu uma exposição itinerante que passou pelas cidades de Praia, Maputo, Luanda e Lisboa. Um dos objetivos da exposição foi mostrar que a língua pode variar conforme a região ou país, ainda que seja a mesma. André Teixeira de Franco é brasileiro e trabalhou na passagem da mostra por Lisboa. Ele conta que ficou surpreso com o público não estranhar tanto o português do Brasil por conta do contato que já tinha através de novelas ou com imigrantes.
E era interessante porque a gente usava os mesmos termos para que se usavam, por exemplo, aqui é autocarro, no Brasil é ônibus. E era interessante o contato com as crianças delas comentarem que já sabiam, mas elas nunca se lembravam por que elas sabiam quando era em português do Brasil. E aí os pais que estavam com elas sempre diziam, ah, é porque a gente viu naquela novela. E pela grande quantidade de brasileiros que já vivem aqui.
Isa Grinspus Ferraz acredita que o Museu da Língua Portuguesa já tem legitimidade pelo trabalho que ele já realizou e realiza para ser um centro mundial de pensamento e troca sobre o português.
A gente contou nessa segunda vida do museu com vários pensadores e poetas e artistas de Moçambique, de Angola, de Portugal, de Cabo Verde, do Timor, até de Macau, enfim. Então é um lugar que quer fazer pensar sobre esse assunto.
Ana Teresa Mai, DW.
DW Notícias.
O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi internado hoje no hospital fora do centro prisional de East Court, onde cumpre pena de 15 meses de prisão em KwaZulu-Natal, leste do país. O Departamento Sul-Africano de Serviços Correcionais informou que uma observação de rotina originou o internamento do Sr. Zuma e o ex-presidente de 79 anos deverá ser presente ao reinício do seu julgamento por corrupção, marcado para 10 de agosto. As autoridades do Uganda confirmaram a detenção na Turquia de Fred Lumbuye, conhecido jornalista ugandês e crítico do presidente Yoweri Museveni. Lumbuye terá sido detido na embaixada do Uganda em Istambul quando tentava renovar o seu passaporte, não sendo conhecido atualmente o seu paradeiro. No Uganda, a notícia da detenção foi recebida com indignação, com vários ativistas dos direitos humanos e políticos a exigirem que este não seja extraditado para o seu país. Os chefes de Estado de 5 antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central reuniram-se hoje no Turquemenistão para uma cimeira que deverá ser dominada por preocupações sobre o avanço dos talibãs no vizinho Afeganistão. A cimeira ocorre numa altura em que os talibãs tentam assumir o controlo de várias grandes cidades afegãs depois de terem conquistado zonas rurais e fronteiriças numa ofensiva relâmpago nos últimos meses após a retirada das forças norte-americanas e dos seus aliados. O grupo de 7 países mais industrializados do mundo, o G7, condenou hoje em conjunto o ataque da semana passada a um petroleiro no Mar Arábico, indicando que as evidências apontam para uma responsabilidade do Irão. O navio é administrado por uma empresa propriedade de um bilionário israelita e Israel, tal como os Estados Unidos e o Reino Unido, já tinham responsabilizado o Irão pelo incidente. A acusação, entretanto, negada pelas autoridades iranianas. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que a maioria dos moçambicanos que oferece o salário mínimo será obrigado a recorrer à vala comum? Que alternativas? Foi a pergunta do dia. Na nossa página no Facebook, Manuel da Conceição diz que se os deputados tivessem um pingo de dignidade, reduziriam os seus salários para evitar esses, nem sei como chamar, agravamento ou falta de respeito pela dignidade. Olhemos como se perdeu a sensibilidade pelas fases da vida de forma impávida e esperemos que Deus nos receba. Alexandra Malamba diz boa noite, saúda os ouvintes da DW, boa noite, caro internauta. É muito alarmante o que o Conselho Municipal de Maputo aprovou, todavia haverá muitos corpos óbitos nas morgues da cidade sem reclamações e abre-se também aqui uma brecha para a corrupção com os guardas dos cemitérios, haverá exumações de corpos na calada da noite, mediante a expressão toma refresco, prevê o internauta Alexandra. Muniz Vitorino entende que o município de Maputo está a aplicar a lei da oferta, segundo a qual, quando a demanda é maior, o preço aumenta. Se a Covid aumentar a mortalidade, o preço também vai subir mais. Ana Ngoa diz que nos cemitérios de Maputo só serão enterrados pessoas com grande posse. E Lúcia Baltazar critica: assume as pessoas quando pedem votos. De resto, nem estão nem aí. E Denilson Van Dunen lamenta: ó minha África, até quando? O senhor Rufino Domingos questiona: quer dizer, já lhe obrigam a viver uma vida medíocre? que lhe aproxima cada vez mais da morte devido às suas péssimas governação. Agora lhes proíbem de morrer, questiona este internauta de nome Rufino Domingos. Ficamos por aqui, não há mais tempo, infelizmente, para ler mais respostas, que são muitas, como disse ao longo do jornal. Muitos internautas reagiram e o que causou algum debate na nossa página do Facebook. Obrigada a todos pela participação. Voltamos para novas emissões a partir de segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite e bom fim de semana.